Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
E 10 minutos, o seu e o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira.
Isso.
Quarta-feira, 24 de maio, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. E você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar bem informado. Claro, você tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai enviando sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E uma participação hoje porque temos entrevistado, hein, Kátia?
Exato. Nosso repórter Coutinho Neto vai fazer só uma entrada, né? Claro, com muitas informações. Porque a gente vai ter entrevista hoje. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio. É o vereador de Ilhéus, Vinícius Alcântara. Ele é muito conhecido como vereador, mas também por estar à frente do GAP, que é amigo da Amigos da Praia. Claro, né? Vou até falar logo, viu, vereador? Daqui a pouco a gente vai perguntar também sobre o GAP.
Ótimo.
Porque a gente sempre divulga aqui as ações do GAP, né? Tem ações maravilhosas aí no município. Daqui a pouquinho, tá? Já, aguardem aí. Inclusive, se o ouvinte quiser mandar pergunta, pode?
Pode, claro. A gente está aqui de forma bem transparente para responder o que for necessário.
Pronto. Então, daqui a pouco, viu, gente? O WhatsApp da Gabi é o 988291029. Você envia a sua pergunta e nós fazemos aqui para o vereador. A pergunta pode ser escrita pelo WhatsApp, mas também em áudio de até 40 segundos e aí a gente divulga, tá bom? Combinado assim? Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Teresina. Meu Deus, estranho ouvir isso em 2023, né, minha gente? Mas, infelizmente, existe.
Jornal Meio Norte de Teresina, segurança alimentar. Pacto quer tirar 20 milhões da extrema pobreza.
Jornal Diário de Pernambuco, Alep leva Rodrigo Novaes para o TCE e impõe derrota a Raquel. Portanto, é a Assembleia Legislativa lá do estado de Pernambuco.
Folha de Pernambuco, Rodrigo Novaes no TCE. Raquel Lira é derrotada.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Congresso deve aprovar novas regras fiscais neste semestre, diz Pacheco.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Uso de redes em UTIs ajuda a salvar 100 bebês por ano.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Taxa de água bruta pode impactar preços de produtos.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Câmara aprova arcabouço fiscal.
E o governo federal vai ficar à vontade para gastar. E só pensa em aumentar os tributos. O bolso do brasileiro que lute, viu, Marcos? Vamos de Jornal Imparcial São Luís, Maranhão. Evento reúne ministros em debate de políticas públicas para as mulheres no Maranhão.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, março das contas públicas. Câmara aprova texto base do arcabouço fiscal com 372 votos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Câmara impõe ao Distrito Federal perdas do Fundo Constitucional.
Jornal de Brasília. Brasília refém do arcabouço fiscal. Reajuste para a segurança do Distrito Federal fica sem data.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pedidos de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul crescem 5,5% na largada do ano. Que triste. O Rio Grande do Sul que vinha, né, até 2021, 2022, só divulgando aumento no emprego e agora, infelizmente, é o contrário. Que triste realidade.
Correio do Povo de Porto Alegre, juiz da Lava Jato é afastado do cargo por suposta ameaça a sócio de Moro.
É, ontem nós comentamos sobre o assunto e agora já tem outra juíza assumindo aí a 13ª vara lá em Curitiba. Vamos continuar acompanhando, né? Jornal Estado de Minas, energia mais cara. Oh, meu Deus.
Diário Catarinense, SC exporta 1 bilhão 340 milhões de dólares em proteína animal de janeiro a abril de 2023, o estado de Santa Catarina.
Folha de São Paulo, relator do arcabouço recua e reduz avanço de gastos extras.
O estado de São Paulo, novo arcabouço, com folga, texto base da nova regra fiscal passa na Câmara.
Diário de São Paulo, prefeito de São Paulo sanciona projeto que cria protocolo de combate à violência sexual.
Valor econômico de São Paulo, por 372 votos a 108, a Câmara aprova texto base do novo arcabouço fiscal.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, justiça aplica punição máxima para vizinhos que não cumprem regras.
Folha de Londrina, do Paraná, veto a comércio 24 horas é derrubado na Câmara.
E o jornal O Popular de Goiânia. Passo prepara trocas em mais 3 secretarias-chave e na Comurg. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 18 minutos aqui no Noticiário Regional. Olha só, professores de Ilhéus fazem nova assembleia sobre campanha salarial. Então, a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, APPI, APLB Sindicato, convocou nova assembleia extraordinária para esta quinta-feira, portanto, amanhã, dia 25, às 8h30 da manhã, na sede da entidade, no bairro do Malhado. A pauta será novamente a campanha salarial da categoria, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso aí. Os professores reivindicam reajuste completo do piso nacional do magistério, que foi de 14,95% em 2023, e a correção dos salários de todos os trabalhadores da educação com base no plano de cargos e salários definido pela legislação municipal. Na quinta-feira da semana passada, dia 18, os docentes paralisaram suas atividades e fizeram a manifestação em frente à Secretaria de Educação de Ilhéus, SEDUC, na Avenida Canaveiras. Após o ato, a gestão municipal abriu a mesa de negociação com a categoria.
Vamos continuar acompanhando, né? Os professores reivindicam aí os seus direitos, o reajuste completo do piso nacional do magistério, a gente entende perfeitamente isso. Eu sempre digo aqui, nós sempre comentamos isso, né, Marcos, que os nossos professores precisam ser mais valorizados, né? São profissionais extremamente importantes, assim como os profissionais da enfermagem, né, que também merecem ter recebido o seu piso. E por falar em educação, eu estava vendo um vídeo, né, de um homem mostrando a comunidade de São José aqui em Ilhéus, mostrando a situação lá das escolas, né, fechadas, né, sem ter a estrutura devida para atender os estudantes. E isso me chama muita atenção em Ilhéus, porque vira e mexe a gente recebe vídeos desse tipo. Ou um pai de aluno, uma mãe, manda um áudio, uma mensagem escrita para nós, pro WhatsApp, dizendo, olha, meu filho estuda na escola municipal tal, mas não tá tendo aula direito. Normalmente, de segunda a sexta, não tem aula, porque tá faltando professores. Até hoje, tem esse absurdo em Ilhéus. Eu me pergunto se educação não é prioridade nessa gestão municipal. Mas parece que não é nem educação, nem saúde. Porque as coisas que acontecem nesse município, eu vou te falar, viu?
Pois é, se as condições de certas escolas já escandalizam, imagine um posto odontológico, conforme matéria da TITV, que mostrou lá no bairro São Francisco, Zona Sul de Ilhéus, a sala mofada, né, e atendendo a população, as paredes.
Como eu já disse aqui, eu mesma presenciei a sala da enfermeira no PA da Zona Sul, totalmente mofada, com as paredes cheia de... Como fala, Marco? Quando começa a pingar água, sair a água da parede, gente.
Mofo, goteira.
É, mofo, goteira, essas coisas todas. Eu mesma filmei.
Infiltrações, né?
Infiltrações, é essa é a palavra. Então, assim, ninguém me disse. Eu vi de perto, eu filmei isso. Então, assim, num ar-condicionado que não funciona, uma sala abafada das técnicas de enfermagem, da enfermeira. Eu nunca me esqueci. A médica que estava naquele plantão, a mulher ia para 72 horas de plantão. Então, são coisas, assim, absurdas nessa saúde de Ilhéus que eu me pergunto até quando? Até quando? Por falar nesses absurdos aqui no município de Ilhéus, daqui a pouco a gente vai aproveitar e apertar aqui o vereador, né?
Eu tô com tanta vontade de falar, Kátia, tô aqui respeitando toda essa conjuntura de vocês, o profissionalismo de vocês, mas já tô numa vontade de falar.
Daqui a pouquinho, já tô recebendo mensagem aqui, tinha um monte de gente aqui ligado, já mandando mensagem, Kátia, estamos prontos aqui na escuta, ouvindo. Obrigada, viu, gente? Daqui a pouco eu mando uns alôs aí. Bem, Marcos, vamos acionar logo ele? O nosso repórter Coutinho Neto. Fazendo aqui uma única entrada hoje, porque ele está nos ajudando, cedendo mais espaço aqui no programa para fazermos a entrevista, tá? Coutinho, boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira. Boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, grande Coutinho Neto.
E para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Quaraci. Aconteceu no município de Quaraci um confronto armado envolvendo policiais e um suspeito de assalto, resultando em morte. A vítima, identificada como sendo José Roberto Bonfim da Silva, conhecido como Bezerrão. A ação policial aconteceu após informações sobre um assalto que teria sido registrado no distrito da Ruinha, dos Três Braços, lá em Quaraci. Segundo as informações, as autoridades receberam as informações da 5ª Companhia da Polícia Militar sobre um casal que se dirigiu à delegacia para registrar o tal do assalto, mobilizando equipes da delegacia territorial. Com base nas informações, os policiais foram até a rodovia Itapitanga-Quaraci, onde suspeitava-se que o assaltante estaria tentando fugir. No local, José Roberto Bezerrão foi localizado recebendo voz de prisão. No entanto, Bezerrão disse, não vou não, e reagiu de forma violenta ao perceber a presença das guarnições. Ele sacou um revólver 38 e meteu bala contra a equipe policial. Respondendo à injusta agressão, os agentes revidaram e conseguiram alvejar Bezerrão, que mesmo socorrido foi encaminhado para o hospital de Quaraci, mas não resistiu e morreu. Durante a operação, a polícia apreendeu o 38 utilizado por Bezerrão, além de munições e pertences das vítimas que ele teria assaltado momentos antes. Um latrocínio envolvendo um comerciante da cidade de Itapetinga aconteceu na região sudoeste. João Martins, ele foi assassinado a tiros na madrugada de hoje, quarta-feira, no município de Encruzilhada. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, juntamente com a Polícia Civil, esteve no local e removeu o corpo de João Martins para o Instituto Médico Legal, em Vitória da Conquista. A vítima morava na cidade de Itapetinga, inclusive tinha um supermercado na cidade, mas também era proprietário de uma área rural localizada na divisa entre os municípios de Encruzilhada e Ribeirão do Largo. João Martins, segundo informações, ele foi morto por homens armados que invadiram um bar lá na localidade onde ele estava. A polícia recebeu informações que o comerciante reagiu a uma tentativa de assalto, por isso foi baleado pelos criminosos. As investigações estão em andamento e a linha que a polícia investiga é a linha do latrocínio. Extremo violento sul da Bahia. Um homem de 45 anos foi preso na tarde de ontem, terça-feira, no município de Caravelas. Ele é acusado de estuprar uma criança de apenas 9 anos de idade, fato este que ocorreu ano passado, em 2022. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que cumpriu o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na casa do suspeito. O tarado foi identificado como sendo Gidevaldo Jesus dos Santos Lugo Gil, morador do centro de Caravelas, onde foi cumprido o mandado. Os policiais estiveram no local, anunciaram a prisão ao acusado, que não apresentou resistência. Gidevaldo, ou tarado, encontra-se custodiado à disposição da justiça. Noite tensa na Bahia. Um grupo de assaltantes promoveu uma noite de terror na última segunda-feira na BR-101, no município de Rio Real, no limite do estado da Bahia e Sergipe. 3 caminhões foram incendiados. A ocorrência aconteceu por volta das 22 horas no quilômetro 26 da BR-101. Segundo as forças de segurança, os criminosos bloquearam as duas vias para roubar cargas e saquear motorista de veículos pequenos. A ação criminosa provocou um grande engarrafamento e o trânsito só foi normalizado na manhã de ontem. A Polícia Federal de Sergipe e a Polícia Rodoviária Federal Baiana estiveram no local, mas até o momento não há informações sobre prisões. Ainda em nossa grande Bahia, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado no final da tarde de ontem, às margens da BR-101, no município de São Gonçalo dos Campos. Segundo a polícia, além da vítima ter sido queimada, teve os pés decepados. De acordo com familiares, ele saiu de casa por volta das 14 horas de segunda-feira, avisando que iria ao bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, e não retornou. A motocicleta que ele estava também foi encontrada queimada. A polícia informou ainda, pelas características, que pode se tratar de um crime de um local de desova, para não haver provas de que o crime tenha ocorrido no local, porque não foram encontradas testemunhas nem percebidas câmeras de segurança para flagrar a ação dos criminosos. Violência extrema! Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Você retorna amanhã junto conosco. Bem, vamos logo a um rápido intervalo para na volta a gente ficar à vontade aqui para fazer a entrevista. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda e Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O vereador Vinícius Alcântara, vereador de Ilhéus, já está aqui para conversar conosco. Primeiro, boa tarde, vereador, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. É a primeira vez, né, Marcos, que o vereador Vinícius Alcântara vem aqui no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vindo.
Poxa, eu fico muito feliz. Obrigado, Kátia, Marcos, pelo convite. É muito bom estar aqui para poder falar com essa audiência muito boa de vocês, né? E deixar claro o nosso posicionamento como defensor da vontade do povo, que a gente está aqui pelo povo e todas as nossas ações são em benefício da cidade de Ilhéus, porque a gente não tem rabo preso com ninguém.
Olha, é a primeira vez dele aqui no programa. A gente sempre falou dele, mas não foi mal. A gente sempre falou porque ele sempre fez parte do GAP, né? Que é o Grupo de Amigos da Praia. Muita gente conhece o GAP, ONG não governamental, tá bom? E a gente sempre divulgou as ações aqui do GAP e o Vinícius sempre esteve à frente, a gente sempre citava aqui o Vinícius Alcântara. Mas sobre o GAP a gente pergunta depois, porque primeiro a gente quer fazer perguntas para ele como vereador, né? Bora. Primeiro mandato aí do vereador do Vinícius Alcântara. Inclusive, ele é PRF, Policial Rodoviário Federal, né?
Isso.
E resolveu se candidatar a vereador, atualmente aí, vereador de Ilhéus. Inclusive, eu até falei isso pra ele fora do ar, falei, vereador, o que me chama a atenção é que o senhor é um dos poucos, assim como o Tandique, Augustão, que mostram os problemas aqui nessa cidade, fiscaliza de verdade aí a gestão municipal. No caso, o Legislativo está aí para isso, né, para fiscalizar o Executivo. E recentemente, né, entre essas fiscalizações, os vídeos que o vereador faz e mostra, Marcos, ele gravou semana passada, se não me engano, se eu me corrijo, se eu estiver errada, lá no Hospital São José, que faz parte da Santa Casa de Ilhéus, falando sobre o setor de oncologia. Existe um contrato, né, gente, do hospital com o município para prestar serviço de oncologia ao SUS. E aí o senhor disse que o contrato tinha vencido e que o serviço poderia ser suspenso. Claro que logo após a sua denúncia, correram lá, organizaram e emitiram uma nota dizendo que não, que o serviço não ia ser suspenso. E o que o senhor fala para nós sobre essa questão, vereador?
Bom, primeiro, Kátia, aqui a maior habilidade que o vereador tem que ter hoje na situação contextualizada de Ilhéus é saber fiscalizar. A gente veio experimentando nesses primeiros 2 anos de mandato tudo aquilo que a política tradicional nos orientou a respeito de poder articular junto ao prefeito, negociar com ele, por exemplo, as nossas pautas, que entramos para a política principalmente defendendo a questão do meio ambiente, mas que com o grupo que está aí hoje, do prefeito Mário Alexandre e seus secretários, é impossível você fazer algum tipo de acordo no sentido do que o povo ganhe e de fato ele cumpra isso, né? Inclusive que a própria base de vereadores dele, assim, várias promessas não são cumpridas, né? As suas comunidades ficam praticamente abandonadas. Então, no segundo momento, depois que a gente viu que não dá para conversar com esse grupo que está aí, de coisas óbvias, né? Por exemplo, melhorar um posto de saúde, uma escola, tudo que a gente vê, o transporte público, foi que a gente partiu para essa questão da fiscalização de fato, que é o quê? É você se aprofundar no estudo desses contratos, na questão tributária, em como que tudo isso funciona, né? Para a gente poder não só chegar e fazer um vídeo ou ir para a tribuna, mas a gente poder denunciar as instituições que têm a obrigação constitucional de defender a gente. E buscar que os nossos direitos sejam garantidos. Então, a gente está falando aí de denúncias para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município. Então, todas essas instituições que estão aí para nos ajudar, às vezes, inclusive, eles pedem muito que as denúncias cheguem, porque pouquíssimas pessoas fazem, de fato, isso tudo, porque ele é complexo, e quem tem mesmo o grande objetivo, a grande função de fazer esse trabalho é o vereador. Né? Então, como você bem falou, a gente tem o vereador Augustão, que fala muito sobre as questões do município. O vereador Tandique, que faz um trabalho fenomenal de fiscalização e com denúncias. É muito importante que isso fique claro, que é o jeito que a gente faz também, que são o quê? As denúncias. Então, em relação ao Hospital São José, nós recebemos diversas, há muito tempo já, informações de pacientes que estavam passando por dificuldade de fazer o tratamento por conta de falta de insumos, né? Material, porque às vezes não tinha material no dia, tinha que vir depois na outra semana. E eu tenho uma experiência pessoal, meu irmão faleceu de câncer no final do ano passado, meu pai, quando eu tinha 16 anos, faleceu de câncer. Eu sei muito bem o prejuízo emocional, financeiro que tudo isso envolve e resolvi fiscalizar. Foi quando a gente teve acesso também a outra denúncia que o contrato do Hospital São José com a Prefeitura Municipal teria findado no dia 3 de maio. Movimentei minha equipe, maravilhosa, queria mandar um abraço para minha assessoria, gente de bem, gente honesta, que está lutando muito mais do que o valor do salário que recebe para hoje a gente estar podendo fazer toda essa fiscalização. Nós descobrimos que o contrato tinha acabado e não tinha nos meios, nos portais de transparência, não existia informação nenhuma a respeito da prorrogação desse contrato, algum tipo de aditivo, ou seja, o hospital estava trabalhando sem cobertura contratual, né? Isso pode gerar problemas judiciais, pode gerar um monte de consequências negativas para o hospital e para a prefeitura.
Sim.
Né? Então, a partir dessa fiscalização e do levantamento desses dados lá no local, eu queria salientar aqui que os profissionais do hospital estão de parabéns, de acordo com o que a gente colheu das informações dos pacientes. Eles são muito bem tratados lá, são muito bem... o médico trata muito bem, a enfermeira trata muito bem, são muito bem acolhidos.
Sim.
Né? Que hoje é o único serviço que o hospital presta em termos de oncologia, pelo que a gente viu em relação aos contratos. Mas a própria direção do Hospital São José, quando a gente sentou para falar com eles a respeito disso... Eles não sabiam desse aditivo. Disseram só que estaria sendo construído, né? Uhum. E essa fiscalização se deu no dia 18, de fato, lá. E logo depois a prefeitura apresentou que esse aditivo foi expedido no dia 15, mas ninguém sabia. Olha a importância do acesso à informação. Olha a importância do portal de transparência estar atualizado.
Atualizado.
Né? E foi por conta disso que a gente também buscou no TCM, Kátia, sobre a questão dos repasses. Existe esse contrato de 13 milhões e 200 mil, que é o teto desse contrato. Eles trabalham por produtividade, de acordo com informações que eles mesmos nos passaram, mas que já teria empenhado significa reservado lá no Fundo Municipal de Saúde, cerca de 7 milhões nesse último ano.
E separa um ano, né?
E separa um ano, contrato de 12 meses. Já teriam sido empenhados cerca de 7 milhões. Só que esse dinheiro não foi pago. Não tem registro nenhum do TCM que esse dinheiro foi pago. Né? A gente tem, inclusive, os prints de tudo da nossa pesquisa. Então, como é que você quer que um hospital trabalhe para o SUS se você não faz o repasse?
Sim.
Como o município tem que fazer, de verba federal e estadual.
Sim.
É por isso que os salários estão atrasados. E a importância da fiscalização?
Os salários dos profissionais que atuam nesse hospital.
No Hospital São José, justamente.
Sim.
Então, assim, tem pessoas lá que estão há 5 meses sem receber salário. Depoimentos que a gente colheu lá. O que que faz? Imagina quem está nos escutando. O boleto não espera.
Não.
Onde você vai ter acesso a algum tipo de recurso para manter? Comida, complicado, escola de filho, transporte, luz, água, tudo.
Eu soube que o profissional que trabalha lá por conta desses atrasos de repasse estava sem poder até renovar a matrícula do filho,
sim,
em escola particular.
Sim, sim. Até tem informações de que até o vale transporte, que era acreditado, às vezes não era acreditado, a pessoa entrava dentro do ônibus, na hora de passar tinha que descer porque não tinha dinheiro.
Gente,
né? Então, assim, são várias informações, mas o hospital ele vem se organizando, inclusive depois da nossa fiscalização na quinta. Na sexta-feira eles pagaram o salário de março, foi uma informação que eu recebi lá de dentro e também apareceu em alguns blogs. Mas a gente fica esperando para saber agora da prefeitura e vamos oficiar hoje cedo várias informações a respeito dessa fiscalização que começou com a denúncia do cidadão. E muito importante, pessoal, vocês têm que denunciar. Entra lá no Instagram do vereador que você votou, que você confia, denuncie tudo, tudo, porque a partir disso a gente começa a correr atrás. Por exemplo, eu levantei alguns dados da Santa Casa, que desde 2016 são 33 milhões de reais em contratos da prefeitura, especificamente, e está lá no portal de transparência, para para Santa Casa de Misericórdia, que é o Hospital São José.
Sim.
Né? Como esse dinheiro vai sendo repassado, a gente não sabe de fato, porque a própria Santa Casa teria que ter um portal de transparência, Kátia.
Ah, tá.
Você entra no Instagram do Hospital São José, a última movimentação foi há 4 anos atrás. Não tem uma fala sobre o SUS. Você não tem um site lá que não funciona. Então, como é que a gente vai saber de fato quanto que ganha a direção do hospital? Porque existem denúncias Brasil afora de salários de 38 mil reais... De 50 mil reais, mais do que o presidente da República.
Se o
hospital ele é gigantesco, igual acontece em São Paulo, por exemplo, aí tudo bem. Né? A gente pode ver. Mas agora, em Ilhéus, não estou dizendo que é isso, mas a gente precisa saber essas informações. E isso era para já estar de forma pública e acessível para todo mundo. Planilha de cargos e salários, a questão dos repasses, isso tudo tinha que estar no portal do hospital. E a gente não tem acesso a essa informação. Repito aqui, quando a gente sentou com a equipe, nem a equipe sabia que o aditivo tinha sido feito.
Gente.
Inclusive, lá na hora eu pedi o contrato do convênio que existe do hospital com o Estado, que ampliou, com o Estado da Bahia, que ampliou até Valença e outras cidades.
Esse atendimento.
Esse atendimento, não dá nem para saber que tipo de atendimento específico, é só UTI ou se é específico. E eles disseram que não iriam me dar o contrato que eu buscasse junto ao governo do estado. Então, assim, você não tem organização nenhuma. E quem sofre com isso? É o paciente que nos denunciou a respeito desses problemas.
Uhum.
São os profissionais que não estão recebendo salário por falta de repasse.
Uhum.
E a sociedade como um todo.
E quando o senhor fez as devidas fiscalizações, cobrança, qual foi o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus?
Ah, não tem posicionamento nenhum. Não tem nunca tem posicionamento nenhum, sabe? É mais uma... Instagram usa-se, né, toda aquela estrutura da rede para montar uma imagem de Ilhéus, da terra do nunca, que não existe aquilo ali. Né, gente, pô, vamos falar de educação também?
Existem duas Ilhéus, então, vereador. A Ilhéus real e a Ilhéus da publicidade da prefeitura.
Totalmente, totalmente. Né? Eles maqueiam completamente a realidade. Vamos ver a própria escola. A gente estava falando sobre a questão das escolas públicas.
Uhum.
Um mês de atraso por falta de professor, minha gente. E se a gente for observar, Kátia, diversas outras fiscalizações de obra que a gente fez, Canal do Malhado, 11,5 milhões, a obra lá está praticamente parada, teve até greve de funcionário agora por falta de pagamento. A gente só viu no TCM repasse de quase R$500 mil, obra de 11 milhões, nem empresa aguenta, nenhuma empresa aguenta iniciar uma obra daquela complexidade sem repasse de recursos.
Sim.
Né? É, são as informações que a gente tem
através do acesso. E para onde vai esse dinheiro? Por que que não repassa? O que que acontece?
A gente não sabe. Vou dar um exemplo.
Sim.
A gente entrou com uma denúncia agora no Tribunal de Contas do município a respeito do tanto que o município de Ilhéus, a administração de Mário Alexandre, está pagando de juros e multa por não repassar o INSS dos servidores.
Nossa.
18 milhões de reais de juros e multa está lá no site, que a gente precisa pagar, os cofres públicos do município de Ilhéus vão pagar por falta de repasse do INSS para a Receita.
Só de juros e multas.
Só de juros e multas. Então se recolhe isso dos servidores.
É apropriação indébita.
E não repassa, ô Marcos, não repassa. O que está acontecendo, minha gente? Então, assim, é necessário a gente ter mais fiscalização, é necessário as instituições, Kátia, nos ajudar. Ministério Público Estadual, eu sinto uma inércia no Ministério Público Estadual muito grande, sabe? Chega assim, a gente se arrisca nesse processo como vereador, porque é arriscado, a gente está mexendo com gente que, enfim, a gente sabe de informações aí, né? Meus colegas da polícia me ajudam a me manter tranquilo nesse processo todo.
Sim,
mas agora, as instituições que deveriam nos ajudar poderiam vir com mais gás em cima disso, né? Você vê o Ministério Público Estadual ratificando o contrato das empresas de ônibus com a prefeitura, um contrato que, de acordo com a lei 866, que é a lei de licitações, qualquer tipo de concessão, não existe prorrogação automática, como eles afirmam. E a gente pesquisou, Cátia, não achamos em lugar nenhum a renovação desse contrato desde 2016. Não tem.
Tinha que ter nova licitação, né?
Tinha que ter uma nova licitação, ou esse contrato, essa prorrogação deveria ter acontecido, e fica por isso mesmo. Uhum. Vou dar uma dica para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente tem. Se entrar no site do Ministério Público Estadual, vocês vão ver lá. Mapa da improbidade. Entra lá, vai aparecer o mapa do Google e vai ter várias cidades lá, inclusive Ilhéus. Deve dar pelo menos uns 100 processos de improbidade aí dos últimos 10, 15 anos.
Sim.
A maior parte desses processos... É absurdo. Processos em que o Ministério Público iniciou e que depois de anos o processo ele foi abandonado pelo autor. O juiz ele dá uma sentença de que vamos extinguir a análise do mérito de improbidade administrativa relacionada a diversos agentes políticos aqui da região, de 3 milhões, 2 milhões, 500 mil, 50 mil, de tudo quanto é tipo de valor, e que ele foi extinto por abandono da causa pelo autor. O Ministério Público parou de trabalhar. Não sei o que aconteceu.
O que está acontecendo, MP?
Sabe? Eu não sei o que aconteceu. Agora, né, a gente... Algumas coisas andam. Algumas coisas andam.
Sim.
Mas aquela parceria no sentido de o MP estar do lado de gente honesta, que está fiscalizando, está se arriscando, eu sinto muita falta. E isso não é só meu. Isso é de vários vereadores e de pessoas que vão lá, denunciam e a gente não vê o resultado.
Olha, eu sempre reconheci, valorizei o trabalho do Ministério Público, tanto que eu sempre disse aqui nesse programa, Marcos Bezerra está de prova, que o Ministério Público está aí para ser provocado, né? Que o cidadão, qualquer cidadão pode procurar. Inclusive, agora recente, cidadãos aí, ilhéenses, foram lá e protocolaram lá uma ação contra esse reajuste no valor da passagem do transporte público. De R$3,80 passando a R$4,80 para quem paga em dinheiro, R$4,50 para quem paga antecipado com o cartão, né? Vai lá e enche o seu cartão. E até agora eu não ouvi nada, né? O Ministério Público disse que vai fiscalizar, verificar essa questão dos aumentos, mas eu não vi nada na prática ainda. Está valendo o valor, a gente continua vendo os ônibus quebrados nas ruas, né, Marcos? Ônibus caindo aos pedaços, e segundo a Prefeitura, essas empresas têm até 6 meses, cada uma, para apresentar 7 novos ônibus. Eu só acredito vendo.
Quem é que acredita, Kátia? Os outros contratos que tiveram, esse contrato aí de 15 milhões que teve, tinha várias coisas que as empresas tinham que fazer, não fizeram. Vários serviços de sempre estão aí despencando, caindo, até pessoas morrendo por conta do transporte público aí, gente.
Sendo atropelado.
E agora o Ministério Público está querendo verificar, por quê? Claro, por conta das demandas da sociedade, que foram para cima, mas a gente esperava, eles como defensores da sociedade, estivessem à frente desse processo também. Eu sou apaixonado pela ideia do Ministério Público, eu sou apaixonado.
Também
eu
acho
sou um
lindo.
Defensor MPF, MPE, demais. Eu bato palma para os procuradores e promotores que, inclusive, trabalham com pouquíssimos funcionários, para dar conta dessa demanda toda. Mas a gente precisa de uma resposta.
Sim.
A gente precisa de posicionamentos mais incisivos, de fato, para mostrar que o MP está do nosso lado.
Inclusive, vereador, falando das obrigações das empresas de ônibus, né, Marcos? Eu tenho aqui um contrato, inclusive. Quando o vereador Tandik esteve aqui, a gente até falou sobre isso. Quando o vereador Gerberson esteve aqui, falamos sobre isso também, ainda disse, por que que nesses anos todos nunca cumpriram as obrigações de melhorar a frota, né? Ter mais linhas, porque a gente sabe que depois da pandemia muitas comunidades ficaram desassistidas ou diminuíram, perderam uma quantidade de linhas. E aí eu pergunto ao senhor, como vereador fiscalizador, né, do Executivo, o governo municipal é omisso em Ilhéus? Não faz as empresas cumprirem o seu papel, do que exige, inclusive, em contrato?
Ô, Kátia, eu vou te responder da seguinte forma, e coisa que eu aprendi, estou aprendendo como é que funciona na política. Não existe omissão, de fato, do político. São negociações que acontecem de uma forma que a gente talvez nunca vai ter acesso, que faz com que o servidor público, no caso lá, o agente público, né? Ele não faça a obrigação dele. Uma das coisas que ele bota no cálculo para não fazer a função dele de fiscalizar, como o prefeito tem que fiscalizar as empresas, é a impunidade. Então, assim, não vou fiscalizar, vai ficar por isso aqui mesmo, alguém vai entrar com uma ação, vai demorar anos para a coisa acontecer, até lá eu já consegui colocar dentro da política meus familiares, minha esposa que ganhou, e aí vai. Então, assim, você vai. Quando a justiça ela não trabalha para a gente aqui, inclusive eu até acho que a Fazenda Pública de Ilhéus, que é responsável por julgar muita coisa que acontece contra a prefeitura, muita denúncia, ela só tem um juiz. A gente precisava ter mais gente da justiça aqui para principalmente dar um pouco mais de atenção às questões públicas.
Sim.
Que pela lei, inclusive, ela tem mais prioridade do que aquilo que é particular. Mas eles não fazem, não é porque, eu sou ingênuo, eu não sei o caminho. Não, existem negociações por trás disso daí. Não é lógico, por exemplo, nós estarmos sofrendo tanto com esse transporte público e um prefeito ficar de boa. Vamos para outra questão mais, Kátia. Todo mundo que apoia o governo de Mário Alexandre de alguma forma está apoiando o aumento da passagem. Não adianta nada chegar numa tribuna, não adianta nada chegar em rede social e dizer que é contra a passagem, sendo que é a base de apoio de um prefeito que não se preocupa com saúde, não se preocupa com educação, não se preocupa com transporte, não se preocupa com gestão.
O senhor está falando dos vereadores que não cobram, que não fazem a parte deles como fiscalizadores do Executivo.
São negociações também, né? Você ser de base, você não vai dar foco em fiscalização, você vai,
sim,
dar foco naquilo que você vê como positivo. Mas agora, dizer que é contra a passagem, mas ao mesmo tempo apoia o governo de Mário Alexandre? Você tem parentes lá dentro da estrutura, esse nepotismo cruzado que destrói a nossa democracia? Não tem condições. Então, assim, abram os olhos a população de Ilhéus para quem de fato está do seu lado. É o jogo político, mas a gente tem que mudar quem está aí. Esse grupo de Mário Alexandre tem que sumir de Ilhéus. Tem que vir novas pessoas. Inclusive, aproveito quem é de bem. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Venha para a política. Para com essa história de que política é lugar de gente ruim, é lugar de gente corrupta. Isso vai ser o lugar de gente corrupta se tiver gente corrupta aqui dentro. Se tiver gente boa, não. A gente consegue lutar. Eu, Tandik, Augustão, a gente consegue fazer um pouco. Mas se a gente tiver um grupo maior de pessoas para nos ajudar, para fiscalizar, para denunciar, a situação é outra. A gente revoluciona Ilhéus para se transformar na melhor cidade do interior da Bahia.
Ou seja, vereador, o cidadão de bem, honesto, que quer lutar por sua comunidade, pelo seu povo, sim, ele tem que aproveitar e ir para a política também, mas ir pensando dessa forma, pronto para trabalhar em prol do povo, né? Não em prol do seu próprio umbigo ou da sua família, usando secretarias com cabide de emprego.
Não, isso aí é a história de Leus, é isso aí, né? Da política de Leus é isso. Então, venham, pelo amor de Deus, pensem nisso. Se a gente não se movimentar, se a gente não buscar conhecimento, gente de bem vir para dentro da política, nós não vamos resolver a questão de Leus. Era pra gente, Kátia, igual eu tava falando contigo aqui antes, era pra gente estar muito mais feliz, era pra gente ter muito menos problema, era pra gente estar tendo muito mais emprego, muito mais riqueza, e tudo isso passa por política. Sim. O salário mínimo é uma decisão política,
sim,
a quantidade de tributos é uma decisão política, o transporte público, vocês estão vendo, é uma questão política. Se o Mário Alexandre quisesse, de fato, trabalhar pela cidade, essas empresas não estavam aí desde o início do governo dele. O que que acontece? A gente não sabe, mas dá pra gente ver os indícios. Se não existe uma movimentação para melhorar a saúde, o que está acontecendo?
E por falar na saúde, vereador, eu pergunto ao senhor, o que justifica um cidadão, Marcos, que vai num posto de saúde durante um ano e não consegue marcar um exame, um exemplo, uma ressonância? Isso é normal?
Não tem lógica. Não tem onde que está faltando aí o governo se mobilizar?
Sim.
E o que mais choca, Kátia, choca o fato de a gente ter como prefeito um médico, como secretário de saúde um médico. Sabe que você tem recursos aí mínimos para aplicar na saúde. Você vê o hospital Costa do Cacau aqui completamente abarrotado de serviços porque a atenção básica e de média complexidade não funciona. As pessoas têm que ir para frente do postinho para fazer a remarcação de madrugada.
E às vezes não consegue.
Exame, igual você falou, é 6 meses, é 1 ano e não consegue. Que tratamento você consegue ter benefício? É eficiência, no caso, dessa forma. É desespero, você tem que pagar, é tirar do bolso.
Uhum. Por exemplo, não é normal, né, Marcos Bezerra, ou comum, os postos de saúde não ter uma sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial. Porque sim, as pessoas nos procuram para dizer, fui no posto tal na segunda-feira, não tinha vacinação, disse que vai ter na quinta. Não vamos longe, em Itabuna é divulgado e lá funciona de segunda a sexta-feira, todos os postos, sala de vacinação e horário comercial. Por que quem lê os não?
Justamente. Então, assim, Kátia, hoje, por tudo que eu tenho fiscalizado, eu vou te dizer que quem segura a barra para estar pelo menos do jeito que está é o servidor público municipal.
Sim.
Servidor público municipal em Ilhéus, ele é herói e heroína. Porque ele trabalha sem condições nenhuma, sem planejamento nenhum, assédio moral, que a gente recebe de denúncia de assédio moral, absurda, e mesmo assim tá lá todo dia, querendo ou não, mas tá lá fazendo o trabalhinho dele. Se não fosse o servidor público municipal, com a paixão que tem pelo seu serviço em Leus, aí você ia ver o caos.
Tudo parado.
Tudo parado.
Porque o cidadão também, né, Marcos, reclama, manda aqui mensagem dizendo, ó, posto de saúde tal, não tem internet, não tem impressora, então não tem como marcar o exame tal, a consulta tal. Então a atenção básica não funciona.
Não tem sistema eletrônico para atenção básica aqui no município de Leus. É tudo no papelzinho, hoje tudo no arquivo. No papel, gente, a gente está em pleno 2023. Não, mas por que isso acontece?
É conveniente, parece.
É ingenuidade? É essa omissão? O quê? É para esconder como as coisas acontecem de fato. É para esconder para onde esse dinheiro está indo. É para esconder por que o medicamento está vencendo tanto em todos os lugares que eu vou. Tem medicamento vencendo.
É mesmo?
A gente foi agora no almoxarifado de central de saúde, perto da rodoviária, Kátia. Uhum. Além do lugar estar funcionando com energia elétrica, mas não tem o medidor de energia, ou seja, deve ser algum gato.
Gente.
Deve ser algum gato. Isso não é estrutura municipal, gente, com contrato, tudo. Lá também tinha medicamento de odontologia vencido. Será que o pessoal não está precisando de ajuda? A odontologia no município está toda quebrada. Está toda quebrada.
Sim.
As cadeiras, maior parte quebrada. Você vê os profissionais desmotivados.
Do bairro São Francisco, o posto de odontologia lá está com mofo nas paredes, hein? Um absurdo atender naquele local.
Marcos, Banco da Vitória, aqui onde a gente está, foi uma das primeiras fiscalizações que eu fiz de posto de saúde. Lá quando chove, escorre cocô de morcego pelas paredes, meu amigo. Existe uma infestação em cima do posto.
Absurdo.
Dentro de um posto de saúde, minha gente.
Aonde deve prevalecer a higiene, né?
Não, é o mínimo que você espera.
Sim.
Né? E isso o servidor ali exposto...
Exposto.
A essa situação diariamente. Inclusive, quero salientar, lembrei aqui de servidor.
Sim.
Ministério Público do Trabalho. Pensa numa instituição que é boa de serviço. Eu bato palmas aqui, medalha para o Ministério Público do Trabalho. As denúncias que a gente faz lá são denúncias assim que correm, você vê a determinação dos funcionários de lutar pela gente lá. Então o caos está instalado, Kátia. Eu acho que só quem não quer que não vê. Né? Eu acho que a população inteira de todos os lugares sofre demais. Canal do Malhado, por exemplo, você tem lá queda de 80% a 90% de faturamento das empresas ali naquela segunda, né, fechamento do Canal do Malhado, que o pessoal já demitiu. Vai fechar as portas.
Meu Deus.
E não tem prazo. Não sabem nada. A prefeitura não avalia absolutamente, não fala para eles nada sobre a obra.
Não, mas 2024 vão tentar fazer para o povo acreditar e votar.
E são obras eleitoreiras do Canal do Malhado. Foi feito em julho do ano passado e começou de fato em setembro, pertinho ali para falar que o desenvolvimento está chegando. E ali 255 mil, pessoal. 255 mil reais só de tapume. Só de tapume, uma obra completamente aberta. Dá para comprar uma casa com esse valor.
Sim.
Vamos pro outro banheiro aqui, ó. Fiscalizações pequenas, a gente começa a entender, sim, Kátia, como as coisas funcionam. Em frente aqui o hospital, a catedral, a gente tem um banheiro público que foi construído ali. 111 mil reais. Um banheiro que deve ter uns 15 metros quadrados.
111 mil reais.
Exatamente. Marcos. De tubulação para passar, a fiação é 400 metros de tubulação numa obra do tamanho dessa sala que a gente está aqui. Isso está na planilha orçamentária feita pela prefeitura. Isso tudo está denunciado. Isso tudo está no Ministério Público, no TCM. Em todos os lugares que a gente vai fiscalizar, sempre a gente acha diversas irregularidades. Então, aproveito também para convidar as pessoas. Deixa eu deixar meu Instagram aqui, Kátia.
Pode, fica à vontade.
Meu Instagram é prfviniciusalcantra. Lá eu garanto completo anonimato. Não tenho nenhuma intenção de expor ninguém, mas traga as denúncias para a gente a respeito das obras aí do seu município, da sua localidade, do seu, sim, bairro, enfim, aquilo que está abandonado, aquilo que não funciona, traga para a gente. E a minha equipe, Kátia, está construindo agora um curso de fiscalização. A gente quer ensinar o cidadão, por exemplo, que mora no Malhado, que mora no Vilela, que tem obra lá, que ele vai saber exatamente como é que funciona a fiscalização. Vai ter acesso aos contratos.
Inclusive, moradores do lote ali, aqui no bairro Banco da Vitória, teve uma moradora que veio aqui, né, que ela estava reclamando da situação das ruas. Aí a rua do colégio vai ser calçada e tal, e não tinha, ela disse que não tinha placa lá informando o investimento, o início, o término da obra e tal. Isso já tem umas duas, né, semanas que ela teve aqui. Então, até o momento, viu, o pessoal do Banco da Vitória, do lote aí, se tiver, manda aí pro WhatsApp, Layala, já instalaram a placa? Provavelmente não, né? E isso também não pode.
Enfim, tem que ver de fato como é que é a obra. Vou dar um exemplo. Tem uma obra lá no Pacheco, que é de calçamento da rua Amélia Pacheco, no valor.
Essa também é calçamento ali.
E lá recebeu recurso federal. Do Pacheco recebeu mais de 200 mil reais, 200 e uns quebrados. Enfim. Só de pedra a empresa que comprou lá foi mais de 200 mil. Isso está na planilha orçamentária. Aí ela calçou, pelo que a gente avaliou, pelo menos metade da rua. A outra metade ela pegou da rua São Francisco ali, que o pessoal tá tirando aquelas pedras de lá. Gente, ela recebeu recurso para calçar uma rua inteira.
Gastou só com pedra, recurso e mão de obra e tudo mais.
E ela não calçou a rua inteira, ela pegou pedra de outro lugar.
Gente.
Na rua São Francisco mesmo, que é a ligação da Avenida Itabuna com a maternidade, que foi um recurso que veio do governo do estado, aquela obra ali já era para estar muito bem feitinha para não sofrer o que sofreu agora com as chuvas. Olha a importância do planejamento da obra. Não existe, minha gente, não existe. E as pedras de lá estão indo para diversos lugares, inclusive para o Banco da Vitória. Então eu não sei se de fato essa obra no Banco da Vitória, como você disse aqui, Kátia, ela tem uma licitação específica ou se é uma obra mais... o pessoal fala como guarda-chuva, né? Uma empresa que ela pega todos esses valores de mão de obra, de materiais já de uma vez e vai fazendo várias correções na estrutura da cidade, né? Eu não sei se ela é específica, tem que ir.
Outra coisa que me chama a atenção é a cidade que está rumo ao progresso, geralmente não fazem mais o calçamento, eles asfaltam. Por que em Ilhéus a gente não vê muito isso, o asfaltamento nos bairros?
A gente tem que entender primeiro como é que está funcionando a fábrica de asfalto aqui, né? Ninguém sabe.
É, verdade.
Ninguém sabe. Tava com a CTA, não sabe se está funcionando. O pessoal mesmo da Embasa lá do que está tomando conta ali do pontal, daquela estrutura de esgotamento sanitário.
É que inclusive a todo momento fecha a rua porque abre buraco o pontal está numa situação complicada. Viu?
Destruiu o pontal.
Destruído mesmo.
Se você for no pontal hoje perguntar o principal problema, o pessoal fala, são as ruas.
Exato.
Está tudo esburacado, tudo detonado. E o pessoal da Embasa me disse que não está tendo onde comprar essa massa asfáltica. Sim. A gente tem uma fábrica aqui de asfalto. O que está acontecendo?
Uhum.
Sabe? Então, até a gente saber de fato o que está acontecendo, leva um pouquinho de tempo e de muita dedicação.
Falar em Embasa, vereador Vinícius Alcântara, o governo Mário Alexandre celebrou com a Embasa um contrato para gestão associada em 2018. Questão de distribuição de água tratada e esgotamento. E aí tem uma lei municipal que eu já procurei e não encontrei, nem na Câmara, nem no portal de leis municipais, e gostaria que o vereador desse uma olhada nessa lei lá na Câmara.
Os 40%? Será que é essa?
São 30 anos o contrato, né? A lei 3952 de 2018.
Pronto, se a gente vai passar para ele...
Que foi a prorrogação, né? Dos trabalhos da Embasa. Foi feito, acho que ano passado.
Se não me engano, sim.
É para a Embasa porque já existe,
foi,
né?
Foi para a realização do contrato em 2018, né? Tinha que ter essa lei municipal. Bom, foi criada.
Vamos fiscalizar.
Olha, eu gostaria de continuar esse assunto com o vereador, inclusive já vou convidá-lo para retornar aqui para a gente continuar falando um pouco mais dessas suas fiscalizações, desses absurdos que acontecem no município de Ilhéus. Mas antes de finalizar, eu não posso deixar de falar um pouquinho do GAP.
Ah, meu Deus.
O senhor sempre esteve à frente aí do GAP, né? É um dos fundadores, posso dizer, né?
Eu sou um dos fundadores.
Para quem não conhece o GAP, gente, é o Grupo de Amigos da Praia. Começou fazendo... me corrija se eu estiver errado. Começou fazendo limpeza nas praias de Ilhéus, principalmente ali na Avenida Soares Lopes. E aí o grupo foi crescendo, né, de voluntários. E hoje é uma ONG que... além de continuar fazendo esse trabalho de limpeza nas praias de Ilhéus, está sempre ajudando os mais necessitados, por exemplo, as pessoas que sofrem com as enchentes, né? Precisa de uma limpeza na casa, vocês vão lá e ajudam, como agora, recentemente. Eu vi muitos vídeos, o GAP fazendo um trabalho, Marcos, que eu esperava ser feito pela assistência social do município. E vocês lá, isso, chegando junto.
Isso, o GAP é uma paixão na minha vida, eu sou muito grato. Eu sempre me emociono quando eu falo do GAP, porque são 5 anos que a gente fez agora de instituição. Kátia, muita luta, cara. Muita luta. Assim, teve momentos muito cruciais aqui no município de Ilhéus, que tanto o GAP, como instituições, como o Planeta dos Bichos, como o pessoal do Marola, como o pessoal do Amigos Solidários, são instituições assim, que se envolveram muito para ajudar a comunidade, sabe? Foi na época da crise do óleo, essas duas últimas enchentes aqui. Então, a mobilização, o amor que o voluntariado tem em resolver esses problemas é muito contagiante, é muito bonito de ver, sabe? Então, o GAP está num processo de transformação de instituição muito grande. A gente começou com limpezinha de praia, sacolinha do supermercado, limpando a praia, indo aos pouquinhos, e depois as demandas dos desafios da sociedade chegando para a gente, vamos resolver, e o pessoal muito audacioso no sentido de pegar como um desafio mesmo as soluções, trazer soluções para esses problemas sociais. Então o GAP hoje é uma instituição além de defesa do meio ambiente, mas também de ajuda humanitária. A gente está só crescendo graças ao trabalho.
Já tem sede, não já?
Já temos uma sede, né? A gente tem a nossa lojinha, que a gente consegue vender produtos sustentáveis também. Muitas roupas que a gente recebeu, foram mais de 100 mil itens que a gente recebeu nos últimos 2 anos. Uhum. A gente tira aquelas que tem condição de ter um preço de venda para a gente poder bancar os projetos que a gente está tendo. Por exemplo, o GAP reconstruiu 77 casas no projeto de reconstrução agora, depois das enchentes, né? Durante todo esse processo. A gente tem 13 projetos funcionando de arborização, de compostagem. Agora a gente está no momento do Composto Ilhéus na segunda fase, um projeto
que
maravilhoso.
Bacana.
Com o apoio de todo mundo, Kátia. Então, um beijão para a turma toda aí.
Eu gostaria que você divulgasse onde fica a sede. Qualquer pessoa pode ir lá conhecer, pode se tornar voluntário do GAP.
Demais. Assim, o nosso principal meio de comunicação é através das redes sociais. Então é @GAP_Ilhéus, é o nosso Instagram, lá que a gente divulga quais vão ser as nossas ações e lá que a gente conversa com as pessoas também, mas fisicamente é ali na salinha lateral da catedral, no início da subida do Oteiro. Pode chegar lá, a Adriela vai estar lá, os meninos vão estar lá para poder atender vocês, mostrar como é o GAP, né? Tem lá os produtinhos para ajudar a gente nessas lutas e assim a gente segue tentando fazer a nossa parte.
Que bacana. CAT. Inclusive, vou aproveitar e divulgar uma informação aqui. É, mandar um abraço para a Jurema Sintra, ela que é advogada e faz parte aí do GAP. É, enviou a seguinte informação. O grupo de amigos da Praia de Ilhéus divulga sua agenda para ações até o dia do Meio Ambiente, em junho. ONG Ambiental, que atua desde 2018, iniciou com amigos se reunindo para a limpeza da praia da avenida, como eu disse agora há pouco, conta com 13 projetos permanentes. Aí tem aqui a quantidade de toneladas de resíduos de praia que foram retirados, distribuiu composteiras domésticas. Os dados exatos eu não vou divulgar aqui para vocês, sabe por quê? Eu já estou convocando a Jurema Sintra para vir aqui fazer uma entrevista.
Ju é maravilhosa.
Para a gente conversar mais sobre isso, né, Vinícius? Muito a gente já bom. Convida no ao vivo, que aí não foge.
Uhum. E ela vai adorar. Jurema ainda tem muita tradição com rádio, viu?
Sabe, ela é tudo ótima. De rádio. Eu já entrevistei muito ela.
E
diga,
Márcio. Nosso WhatsApp, Cátia, o Matheus, manda boa tarde e diz: quero parabenizar o vereador Vinícius pelo excelente trabalho de fiscalização. É, também outro ouvinte, o Couto, manda boa tarde e diz: gostaria de saber do vereador se estão acontecendo sessões na Câmara Municipal esta semana. Se não, quero saber se os representantes estão trabalhando ativamente em benefício da sociedade.
Ó, essa semana não, teve uma nota do atual presidente, né? Uhum. Que está tendo todo esse conflito lá interno, sim, em relação, sim, a essa eleição da mesa e tudo mais, mas essa semana, dia 23 e 24, se eu não me engano a data, não teve essa sessão. Mas política, para quem está nos ouvindo, e eu falo isso de coração aberto aqui, política 24 horas. A gente trabalha 24 horas, eu recebo demandas 24 horas do meu dia. Se eu não tiver condições de tirar um tempo para mim, para minha família, a capacidade do vereador entrar em parafuso é daqui para ali, sabe?
Nossa,
porque
senhora,
é muito problema que tem na cidade de Ilhéus. Então, eu tenho certeza que, pelo menos em relação ao trabalho da vereança, eu mesmo, eu faço muito, eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro, todo momento que eu tenho é para trabalhar.
Bacana. Obrigada, viu, vereador? Vamos convidá-lo para voltar aqui mais vezes. Demorou muito de vir aqui, né? Porque, gente, além de ser vereador, ele é policial rodoviário federal e tem que cumprir os plantões dele. Então, às vezes, não bate, não tem como. Mas agora ele vai dar um jeitinho para voltar aqui mais vezes, né, vereador?
Kátia, muito obrigado. Marcos, valeu demais pelo acolhimento. É muito bom estar aqui e falar com vocês, viu? Queria agradecer o pessoal que está nos escutando aí também. E novamente, se a gente puder deixar uma sementinha plantada desse processo aqui, dessa nossa entrevista, é que, cidadão de bem, venha para a política. Pelo amor de Deus, a gente precisa demais da sua honestidade, da sua integridade aqui dentro. Se a gente ocupar esses espaços de poder, tenha certeza que Ilhéus vai ser a melhor cidade do interior da Bahia.
Isso mesmo. Mandar um abraço pro Thiago Martins, disse que está ligado na entrevista, viu?
Thiago, muito bom.
Valderico Júnior mandou um abraço, que não pôde estar aqui para recebê-lo.
Que bom, que bom. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde.
Agradecer ao vereador Vinícius Alcântara e que seja a primeira de outras vezes aqui no Jornal do Meio-Dia na Gabriela FM, hein, Cátia?
Com certeza. E nós extrapolamos o tempo, mas vamos encerrar aqui, então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, se Deus nos permitir, amanhã, na quinta-feira, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Um abraço a todos, um abraço a você também, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.